Com todo cuidado e acolhimento. Eles ficam ali na Zona Norte, na Avenida Calama, ao lado do Centro de Ensino Mineiro, com dentistas que somam mais de 26 anos de experiência. A central de atendimento é o 699-9263-5858, COS, Rede de Clínicas, cuidando do seu sorriso em todas as fases da vida.
Oi, gente! Aqui é a Rosana de Pádua, do Vida Reluz, e convido você a ouvir e a receber essa unção com o nosso novo álbum, Mar de Vitórias, nas plataformas digitais.
Que bom, Senhor, ir ao teu encontro.
Ouça e seja abençoado. Um lançamento Paulinas Comep.
Já estamos de volta. Expresso 103, aqui na Caiari FM.
Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. 11 horas e 26 minutos. É o nosso Expresso 103. Quem está com a gente por aqui? Dona Maria Eliette. Tá ouvindo? A nossa internet não chegou. A gente fez um sistema aqui de roteamento. Não dá para rodar áudio, né? Que é muito pesado para isso. Mas dá para mandar os alôs aqui para os nossos ouvintes. Nosso amigo Francisco de Itapuã. É... Dona Maria Eliette, eu estou ouvindo. César Feres já chegou. Também quem está ligado com a gente aqui. Dalvina do Nascimento. Sejam bem-vindos. Todos que estão chegando com a gente por aqui. Seus fofos, né? Ó, César Feres já pronto por aqui. Daqui a pouco a gente traz as informações com o César Feres. Vai ter que ser de forma diferente aqui, né? Mas é isso aí, vamos lá, vamos seguindo em frente aqui. Oh, é mais uma vez agradecendo aqui a você que está participando com a gente e não está chegando. É o 699-9321-8279. Vai deixando a bronca assim mesmo, a gente vai trazer para você aqui logo depois aqui na programação, tá? Sejam bem-vindos, a participação aí você no sítio, na chácara, fazenda. Você vai conferindo com a gente aqui essa edição super especial. Vamos ver se eu consigo, a gente consegue rodar o César Feres agora. Vamos lá. Nós vamos trazer uma matéria aqui especial para você que está ligado e acompanhando nossa programação nessa manhã. É. Hoje é dia primeiro, né, gente? Estamos começando o mês.
Já?
Já. Mês abençoado, graças a Deus. Você vai saber que uma pesquisa importante. 86% dos mortos por intervenção policial são pessoas negras. É o que diz a matéria. Sara Kines vai dar mais detalhes.
Pesquisa aponta que 86% dos mortos por intervenção policial no país são pessoas negras. A maioria são homens jovens de até 29 anos que vivem em periferias e favelas. O relatório, divulgado pela Rede de Observatórios da Segurança, reúne dados das Secretarias Estaduais de Segurança Pública de 9 estados brasileiros. As informações revelam que a polícia matou 4.430 pessoas no ano passado. 312 delas eram crianças e adolescentes de até 17 anos. A sétima edição do relatório Pele Alvo, Entre Racismo e Letalidade, o Amanhã, aponta um aumento de 6,4% da letalidade em 9 estados monitorados: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. No Amazonas, 96% das vítimas da polícia eram pessoas negras. Na Bahia, em apenas 19 dias de 2025, não houve registros de mortes por agentes públicos de segurança. No total, foram 1.570 mortes. Cerca de 1.200 eram pessoas negras. No Pará, o ano em que Belém sediou a COP30 foi também quando o estado alcançou o maior número da série histórica de letalidade policial, com 632 mortes. Além do Pará, Ceará, Maranhão e São Paulo também registraram o maior número de mortes desde 2019, quando o levantamento começou a ser realizado. O coordenador da pesquisa da Rede Observatórios da Segurança, Jonas Pacheco, explica que, além de o racismo seguir presente nas políticas de policiamento, existe um discurso da eficiência da segurança por meio do uso de tecnologias para o emprego de ações violentas, como o prisômetro, mecanismo que contabiliza prisões e capturas em tempo real em São Paulo.
Como que a gente vai enquadrar dentro desse cenário de produtividade policial essas mais de 800 mortes provocadas em São Paulo? O discurso que se tem é que você tendo uma ação mais violenta, um enfrentamento mais embasado, você consegue reduzir o crime. E o que os números mostram que não é bem por aí. A gente sabe que não existe uma correlação estatística ou técnica entre a polícia matar mais e o crime diminuir.
Em Pernambuco, a letalidade policial aumentou 30% e pessoas negras têm 11 vezes mais chances de serem mortas pela polícia. No Rio de Janeiro, uma única operação policial nos complexos do Alemão e da Penha deixou 121 mortos em outubro do ano passado, a maior chacina registrada na capital carioca. No total, o estado do Rio de Janeiro registrou 800 mortes no ano e em São Paulo foram 834. O único estado monitorado com redução nos índices foi o Piauí, onde foi criada a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial e adotados protocolos antirracistas na Polícia Militar do Estado. Esses fatores contribuíram para a queda dos índices no ano passado, segundo o relatório. Jonas Pacheco ressalta que o exemplo do Piauí ainda é um caso isolado.
Nossas polícias militares, polícias civis são estaduais, o governo estadual acaba tendo maior incidência sobre a segurança. Uma coisa que falta um pouco, justamente por ter esse caráter estadualizado da segurança, é essa troca de boas práticas entre as polícias, entre os secretarias de segurança. E uma possibilidade que isso pode abrir agora é que com a aprovação, né, do SUSP, você tenha algumas medidas mais integradas com base no governo federal que todos os estados venham a cumprir. Então talvez essas experiências possam ser mais compartilhadas.
De acordo com o relatório, os dados fornecidos por secretarias de segurança pública de estados como Maranhão e Ceará ocultam o perfil racial de mais da metade das vítimas. A falta de informações detalhadas mantém invisibilizado o recorte racial da letalidade das polícias. Ainda assim, a taxa de mortes por 100 mil habitantes, calculada de forma separada para a população negra e branca, aponta que pessoas negras correm 4 vezes mais risco de serem mortas pela polícia do que as pessoas brancas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Obrigado, Sara. 11 horas e 42 minutos. Chegando por aqui nossa amiga Geralda. Bom dia. Esse é o mês de julho. Que seja um mês abençoado. Geralda, isso mesmo, Geralda. Concordo com você. Será. Assim é. Chegando com a gente também aqui nosso amigo Francisco de Itapuã. Bom dia, estou ligado aqui. Bem-vindo ao mês de julho. Seja abençoado por Deus. Bom dia. Obrigado. Boa quarta-feira. Nosso amigo o Francisco de Itapuã. Eu estou aqui ouvindo a programação. É a Maria Eliette também com a gente. Dalvina já chegou por aqui. Bom dia, Dalvina. Não sei se esse áudio é anterior, né? A gente caiu a internet. Então, é isso aí. O mais importante é saudar os nossos ouvintes por aqui. É, vamos acionar o César Feres, senhoras e senhores. 11 horas e 43 minutos. Bem, eu vou só trazer uma matéria aqui enquanto você prepara o César Feres, tá? Bombeiro de folga resgata bebê dos braços da mãe em situação de risco em Avenida de Porto Velho. É isso mesmo, um bebê foi resgatado dos braços da mãe por um bombeiro militar que estava de folga após uma situação de risco na Avenida 7 de Setembro, aqui em Porto Velho. Isso aconteceu na terça-feira, no dia 30. Segundo o boletim de ocorrência, o sargento seguia com seu carro quando percebeu uma mulher andando entre os veículos. Ele contou que tentou conversar com ela, mas ela não compreendia o que era dito, possivelmente por causa de uma barreira assim, linguística, digamos. A mulher passou a entrar na pista, obrigando motoristas a desviar para evitar atropelamento diante da situação. O militar deu aí uma volta no quarteirão, deu um retorno no local ali, né, para alcançá-la e precisou percorrer cerca de 500 metros pela contramão. Ao descer do veículo, ele tentou novamente convencê-la a sair da via, mas segundo ele, a mulher continuava agitada, gritando. O sargento afirmou que decidiu retirar o bebê dos braços da mãe ao perceber que ela apertava a criança com muita força. Na avaliação dele, havia risco de asfixia, o que motivou a intervenção, a retirada do bebê, que contou aí com a ajuda de pessoas que também acompanhavam a ocorrência e notaram o mesmo fato, né? Conforme o boletim de ocorrência, a criança foi colocada em segurança e retirada da área de intenso movimento de veículos. A mulher foi encaminhada para o atendimento especializado. O bombeiro informou que sua prioridade durante toda a ação foi preservar a vida do bebê e garantir que ela ficasse, que ele também ficasse em segurança. Parabéns aí ao profissional, ao militar também, que abriu mão do seu dia a dia, do seu corre de folga, para tentar resolver um problema aí, tentar não, e conseguiu de forma eficaz.
É verdade.
Muito bem, senhoras e senhores, 11h45, está chegando agora César Feres, com ótimas informações para você. O esporte em destaque.
É hora de esporte, aqui na Caiaria FM, Placar Expresso.
César Feres, vamos lá, bom dia, César.
Diga aí, minha potência.
Olá, ouvintes, José Oliveira na parte técnica da nossa Rádio Caeri, Gil Amorim na apresentação, excelente dia para todos. Placar Expresso ontem pela Copa do Mundo, terça-feira, dia 30/6. Seleção de Costa do Marfim 1, seleção da Noruega 2. Sendo assim, a seleção da Noruega enfrentará a seleção brasileira no domingo, às 16 horas no horário de Rondônia. Seleção da França 3, Suécia 0. Seleção do México 2, Equador 0. Quarta-feira, jogos programados pela Copa do Mundo, hoje é 1º de julho. Às 12 horas, Inglaterra enfrentando a República do Congo. Às 16 horas, Bélgica contra a seleção do Senegal. E às 20 horas, seleção dos Estados Unidos enfrentando a Bósnia-Herzegovina. Pelo Campeonato Brasileiro Série B, ontem Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo 0, Clube de Regatas Brasil 1. Botafogo da Paraíba 2, Brusque de Santa Catarina 0. Pelo Campeonato Brasileiro Série C, Caxias do Rio Grande do Sul 1, Anápolis de Goiânia 1. E Volta Redonda do Rio de Janeiro 3, Amazonas Futebol Clube 0.
Pela pergunta...
O Campeonato Brasileiro Série D de 2026 definiu todos os 16 confrontos da sua terceira fase após o encerramento da etapa anterior. Os jogos de ida estão programados para o dia 4 de julho, com as partidas de volta agendadas para 11 de julho. As partidas dos times da região norte serão as seguintes. Manauara do Amazonas enfrentará o Cuiabá de Goiás no sábado. O Porto Velho Gazin Rondônia jogará com Gama do Distrito Federal. O Trem do Amapá enfrentará o América do Rio Grande do Norte. A Luverdense do Mato Grosso enfrentará o Guaporé de Rolim de Moura, Rondônia. O Águia de Marabá enfrentará o ABC do Rio Grande do Norte. E o Nacional do Amazonas enfrentará o Clube Capital do Distrito Federal. O Clube de Regatas do Flamengo estará em ação no dia 3 de julho, amistosamente, às 12h30 da tarde, jogando contra o River Plate. O brasileiro não vive sem o rádio. Da Sala Nacional e Internacional de Esportes da nossa Rádio Caeri, César Feres.
Brasil! César Feres, a fera do futebol e das informações, por aqui passando com a gente, senhoras e senhores. Obrigado, César. Nosso ouvinte voluntário.
Como vai você,
irmão? Fazendo aqui uma participação com a gente todos os dias. Capacitação transforma a rotina no campo e fortalece a agricultura familiar em Porto Velho. Interessante, né? Para o produtor rural Joaquim Feitosa Relvas, que mora na linha H27. A todos aí nas glebas, nas linhas. Um abraço aí. Ele é lá da Gleba Rio das Garças. Ele participa do curso de operador de retroescavadeira, que apresentou aí uma oportunidade de adquirir, né? Ele viu essa oportunidade para aproveitar novos conhecimentos, melhorar o trabalho também, né? Na propriedade dele, principalmente. Aí ele diz assim, abre aspas, aprendemos na prática a operar equipamentos com segurança e eficácia acima de tudo. Esse conhecimento faz toda a diferença no nosso dia a dia, abre novas oportunidades, disse ele. Que legal, né? A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Semagric, né? Ela concluiu mais uma importante capacitação realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar RO Rondônia, né? E o Sindicato dos Produtores Rurais de Porto Velho também. Toda essa galera aí, todos juntos, né? No curso, com carga horária de 40 horas, reuniu teoria, prática e certificou 11 produtores rurais da Associação de Produtores e Produtoras Rurais também em Chacareiros, né? Enfim, localizado ali na BR-364, quilômetro 22, linha 27, Gleba, Garças. Toda essa galera participando lá. Tem fotos aqui, um trabalho muito legal esse aqui, tá? Parabéns aí à Prefeitura e todos os participantes, parceiros dessa superação por aqui. Muito bem, você vai saber agora que um grupo suspeito de enviar drogas pelos Correios é alvo de operação da Polícia Federal em Rondônia, senhoras e senhores. Um grupo suspeito de enviar drogas pelos Correios é alvo da operação Intercepto, feita pela Polícia Federal nesta quarta-feira, no dia 1º. A ação tem como objetivo aprofundar as investigações sobre o esquema. Policiais federais cumpriram 3 desses mandados de busca e de apreensão nas cidades de Vilhena, Rondônia, também Araçatuba, interligado aí São Paulo, né? E as ordens judiciais foram expedidas pela primeira vara de garantias da comarca de Porto Velho. A investigação começou após a Receita Federal apreender cerca de 4 quilos de drogas durante a fiscalização de uma encomenda suspeita no centro de distribuição dos Correios em Porto Velho. De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontaram que a droga foi postada em Vilhena. Postada, né? Postada em Vilhena e tinha como destino uma cidade do interior de São Paulo. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, de acordo com a participação de cada um deles no esquema. Os caras enviando drogas pelos Correios, irmão. 11 horas e 52 minutos, 2 vias da Zona Sul de Porto Velho passam por serviço de tapa-buracos. É isso mesmo, visando resgatar a fluidez do trânsito e proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEINFRA, segue intensificando os serviços de manutenção viária em diversos pontos da capital. Nesta etapa, as equipes realizam serviços de tapa-buracos no bairro Eldorado, na zona sul da cidade, contemplando a Rua das Camélias, no trecho entre a Rua São Miguel e a Avenida Jatuarana, além da Rua Vitória Régia, entre a Avenida Jatuarana e Rua Jacundá, né? Liderada pela Secretaria Executiva dos Serviços Básicos, SESB, através dos secretários, as equipes, enfim, garantindo melhores condições de circulação e contribuindo para a limpeza urbana daquela região e de toda Porto Velho. 11 horas e 53 minutos, as ações continuam, né? Para que você possa transitar por aí. Falando nisso, um abraço aí para os nossos amigos motoristas de aplicativo, né? Os taxistas. Você sintonizado com a gente aí com o seu rádio. Hoje, com a variação da internet aí, que chegou pra gente aqui, chegou muito lento ainda, né? Obrigado aí pela participação dos nossos ouvintes. Se a gente chegar depois aí os recados, a gente não conseguir responder, perdão, tá? Isso mesmo. Senhoras e senhores, vamos lá, fechando aqui, trazendo aqui mais uma música pra você que tá ligado com a gente. Tem Capital Inicial pra fechar aqui mais uma edição do nosso Expresso 103. Daqui a pouco eu volto aí para me despedir.
Saber onde estou, meu destino. destino não é de ninguém. E eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol. Se minha mente virasse sol. Mas só chove, chove. Chove, chove. Se ver meu passado inteiro e fizesse para chover nos primeiros erros, ao meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, 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 chove.
Senhoras e senhores, fechando aqui mais uma edição às 11 horas e 56 minutos, mais uma edição do Expresso 103 com a canção, belíssima canção, Primeiros Erros, Chove, não foi originada aí pelo Capital Inicial, mas sim pelo cantor e compositor Kiko Zambianchi, senhoras e senhores. Composta em 1985, depois de um momento de depressão, síndrome de pânico e tudo mais, nasce essa canção que é uma introspecção, acima de tudo, desse compositor, e traz essa bela canção. Fechando aqui com a história da música, agradecendo a operação do Zé Oliveira na técnica de som, a direção geral de Padre Geraldo Siqueira, apresentação Gil Amorim. Vem aí o programa Voz do Povo com o Arimar Souza de Sá, já chegou com seu terno de $500,000, colocou na mesa e está se preparando. Já já ele fala aí, traz belas entrevistas para você. 11h56, até amanhã, se Deus quiser.
Senhor Kiko Zambianchi.
Você ouviu na Caiari FM. Expresso 103. De volta amanhã, 11 horas. Fique sempre bem informado.
103,1. Minha água mineral é mina linda. A única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City. Pede aí só pra refrescar. Vai! Mina linda, água da fonte. Água mineral, mina linda, pH de monte. Água mineral, mina linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, mina linda, essa tem mais pH.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
De mais um dia de vida. quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada. Só uma paradinha para dizer: Papai do céu, obrigado por mais um dia de vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
Atenção! O programa que você vai ouvir a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
A Voz do Povo. Oferecimento Nativida. O melhor cuidado para o seu bebê. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável.
Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência. Respeito é o nosso lema, nossa bandeira, a verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá.
Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, programa que contempla a gente de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. No programa de hoje, o entrevistado, o convidado é o Tenente Marcelo Duarte. Ele é chefe da Casa Militar da Prefeitura da Capital. E vamos falar aqui da Guarda Municipal, vamos falar da atividade delegada, vamos falar dos fenômenos, vamos falar de seca, vamos falar de cheia, vamos falar de tudo aqui. O telefone 992-14-5306, o WhatsApp da Voz do Povo. Rondônia supera a meta nacional e vira referência em alfabetização do Brasil. Manchete do rondonoticias.com.br. Lá você vai ver também. Fernando Máximo critica a saúde, mas esquece de olhar para o próprio umbigo. Agora imagina, o Fernando Máximo criticando a saúde, cuja parte dele teve lá dentro, saiu enroscado com o processo, criticando a saúde. Olha só, que vai ruim e vai. Agora ele criticar, deixa para outro Fernando Máximo. Com as contas no vermelho, o Sindicato da Saúde é alvo de preocupação entre os filiados. São algumas das manchetes do site rondonoticias.com.br. Peço a você para acessar o site e segui-lo nas redes sociais, tá? Também no Rondonoticias você vai ver. Convenções partidárias começam neste mês e definem candidaturas. Está no rondonoticias.com.br. Jovem morre após grave acidente em cruzamento na zona leste da capital. Cadastro único da Prefeitura de Porto Velho também está no Tudo Aqui. Está no rondonoticias.com.br. A Copa do Mundo expõe limitações regulatórias sobre publicidade de bets. No site rondonoticias.com.br você vai ver que o Detran detalha regras do exame toxicológico para candidato da primeira habilitação. Tudo isso está no rondonoticias.com.br. Vamos a outra matéria aqui, ó. Essa questão do Sindicato da Saúde é um negócio gravíssimo, hein? Gravíssimo, gravíssimo. Sindicato da Saúde manifesta. Sindicalizados da saúde manifestam preocupação diante dos relatos sobre dificuldades financeiras do Sindicato da Saúde. Entidades estão preocupadas, os filiados estão preocupados, as contas, segundo consta, estariam no vermelho e cobradores estão batendo na porta lá à procura da presidente, do diretor financeiro. Eu não consegui entender que um sindicato desse fatura tão alto, por que está com as contas no vermelho? Não está na hora do sindicalizado dar uma pesquisada o que de fato está acontecendo lá? É uma grana tão alta que esses sindicatos oferem do Estado? Bom, feitas as primeiras considerações, o programa entra no ar. A entrevista com o tenente coronel Marcelo Duarte, ele é chefe da Casa Militar da Prefeitura da Capital, e vamos falar aqui da Guarda Municipal, uma atividade delegada, vamos falar da estiagem daqui a pouco, e tudo isso será objeto da pauta da Voz do Povo de hoje. Mensagem no telefone 992-14-5306, o telefone da Voz do Povo. A entrevista com o tenente coronel Marcelo Duarte vai começar agora.
A Voz do Povo, entrevista.
É com alegria que o programa Voz do Povo recebe o tenente coronel Duarte. Boa tarde, Duarte. Seja bem-vindo à Rádio Caiari, audiência da Voz do Povo.
É uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Arimar, obrigado pelo convite, para a gente estar podendo esclarecer um pouquinho das ações da nossa Prefeitura de Porto Velho, né? Através da nossa Defesa Civil, através das ações ligadas ali diretamente ao gabinete do nosso prefeito Léo Moraes, que vem desencadeando várias ações aí para a gente atuar de maneira preventiva para as comunidades, principalmente as comunidades ribeirinhas, né? Nós temos uma característica muito peculiar no nosso município de Porto Velho, né? Um município que é a capital de maior extensão territorial do Brasil, e cada um com uma área e uma característica diferente, né? Principalmente essas comunidades aí que sofrem principalmente ciclos, né, de inundação e ciclos de estiagem. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre tanto as inundações que vêm ocorrendo de maneira mais frequente, quanto agora o fenômeno do El Niño, que está bem, já os indicadores já apontam que vai ser bem, bem forte esse ano e vai ser prolongado. Então a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Obrigado pelo convite.
Muito bem. Vamos explicar o que é o El Niño e qual o impacto que efetivamente trará aos munícipes da capital.
Nós teremos, né, agora no segundo semestre, e aí isso, a tendência é que se prolongue ao longo dos meses, né, vai ser uma característica diferente, é uma estiagem, né? O fenômeno do El Niño é um aquecimento das águas do Pacífico, acaba gerando alguns fenômenos no sul do país com relação a chuvas muito intensas, né? Então lá a Defesa Civil se prepara para questões de alagações, questões de inundações, riscos de deslizamento, né? E aqui na nossa região norte a gente vai ter uma seca, né? Uma estiagem bem severa. Então, a Defesa Civil, né? O município de Porto Velho, né? Por determinação do nosso prefeito Léo Moraes, já determinou para que nós fizéssemos todos os preparativos, né? Para que a gente fosse até até Brasília, até inclusive nós tivemos recentemente, para poder tratar com a Agência Nacional das Águas, fazer tratativas com as próprias usinas, com relação a até um pouco de retenção de água que vai vir em decorrência dessas chuvas. Para quê? Para que a gente permita a navegabilidade no Rio Madeira nesse período de estiagem. A gente passou recentemente, né, no ano de 2024, por uma estiagem bem severa, onde chegou a praticamente menos de um metro o nosso Rio Madeira. Isso impossibilitou a navegabilidade, impossibilitou que as comunidades ribeirinhas fossem assistidas com distribuição de água, distribuição de alimentos. Causa toda uma série de impactos econômicos, colocando a comunidade ali em situações de vulnerabilidade. E para esse ano nós já estamos nos preparando, né? Nós estamos nos mobilizando, estamos saindo de um evento que ocorreu em algumas localidades com relação a algumas inundações que afetou muitas comunidades ribeirinhas, mas para a estiagem a gente já está se preparando com relação à aquisição de suprimentos, com relação à aquisição de água, cestas básicas para poder levar para essas famílias. Mas além disso, para não ficar uma ação do município só assistencialista, né, com relação a levar esses materiais, o prefeito determinou que nós buscássemos soluções definitivas para essas comunidades.
Quais são essas soluções?
Nós temos, né, entre o distrito sede Porto Velho e o Baixo Madeira, que é sentido Acre, sentido Amazonas, ali, divisa com Maitá, nós temos ao longo desse percurso 62 comunidades distribuídas aí dentro do distrito sede Porto Velho e nos quatro distritos no Baixo Madeira, que é São Carlos, Nazaré, Demarcação e o distrito de Calama. Então, eu particularmente, né, eu vim a conhecer de maneira mais detalhada esses distritos, estando na prefeitura, estando na Defesa Civil, dando um apoio ao nosso superintendente Marcos Bert, que se encontra até em Brasília, fazendo algumas tratativas no encontro nacional da aviação, porque ele também é médico e trabalha na área da segurança pública no resgate aeromédico, e ele está fazendo algumas tratativas também lá em Brasília.
Vocês foram em loco constatar a situação?
O que ocorre, em Brasília, nós temos algumas tratativas com relação...
Me refiro ao interior.
Aos distritos. Sim, no ano passado nós tivemos toda a parte de atendimento que foi realizada nos quatro distritos, levando assistência com relação à água, à cesta. No ano passado nós não tivemos uma estiagem tão severa, mas a gente sempre esteve nas comunidades realizando os mapeamentos.
Hoje dá para mensurar, por exemplo, qual é a população atendida em termos de números?
Nós temos hoje, né, aqui na região do Baixo Madeira, aproximadamente 2.500 famílias, né? Então, distribuídas ao longo dos quatro distritos e várias comunidades. Essas 62 comunidades que eu havia citado, que o prefeito determinou que nós encontrássemos soluções definitivas para essas comunidades, é importante frisar que a responsabilidade sobre a distribuição da água, né, fazer chegar água para essas comunidades, ela é uma responsabilidade que hoje, de acordo com a legislação, ela é da microrregião, que ela é administrada pelo governo do estado e administrada pela Secretaria de Economia, que é a Secretaria de Desenvolvimento que tem no governo do estado. É ela que está administrando a microrregião, até porque vai fazer as concessões. Mas independente da responsabilidade do estado com relação a essa, a fazer chegar a água lá, o prefeito pediu para que nós atuássemos também, ó, não vamos nos omitir, vamos até essas localidades e achar soluções.
Há uma parceria Estado-município no trato da questão?
Então, hoje, em decorrência de uma ação civil pública que o Ministério Público Federal ajuizou, está sendo feitas tratativas em conjunto para a solução para essas comunidades. Mas envolve muitos recursos, né? Então, o governo do estado está em tratativas com relação a privatização da distribuição da água, mas a gente não pode ficar aguardando essa privatização para poder fazer chegar água a essas famílias. Então, o que nós fizemos como município de Porto Velho é já desencadear em algumas comunidades dessa algumas ações com relação à perfuração de poços, a tratamento de água,
queimadas também?
Isso a gente está falando para distribuição, para fazer chegar água potável para essas comunidades. Inicialmente a gente está tratando de soluções para poder fazer chegar a água, porque na estiagem a dificuldade para essas famílias é ter acesso à água potável. E aí, então, por isso que o prefeito determinou que nós já fizéssemos, adiantassem alguns estudos para fazer chegar. Lembrando, a responsabilidade ela é do Estado, mas o município está atuando, então a gente vai fazer chegar em uma situação de emergência a água a essas comunidades. Com relação à estiagem e às queimadas, hoje, inclusive, estávamos em tratativas na Secretaria Executiva de que cuida da parte de limpeza urbana, né, que é a antiga CEMUSB, com o nosso secretário Giovanni Marini, onde já está fazendo, né, dentro do Distrito Sede Porto Velho e nas demais comunidades, um trabalho de fiscalização dos terrenos baldios, que é para quê? Para evitar que se tenham queimadas, se tenham utilização ali, mata acumulada e possa gerar acúmulo ali e gerar riscos com relação a queimadas. Então, hoje a reunião foi com a CEMUSB, foi com o Corpo de Bombeiros também, e também esse ano nós estamos atuando de maneira preventiva. Vamos instalar um gabinete integrado, vamos fazer um plano de trabalho em conjunto com o Corpo de Bombeiros, vai atuar a SEMA, a CEMUSB, a própria CEINFRA, para quê? Para que a gente, de maneira antecipada, notifique esses terrenos que estão baldios, desocupados, para que não se tenha fogo, né? Então, para que o proprietário desse, a gente até sensibiliza, né? A gente sabe que a audiência da Caiaria, ou da Voz do Povo, ela é bem ampla, então a gente pede, né, que o vizinho, né, a gente pede que o próprio proprietário, ele vá e faça a limpeza. E aí o vizinho, caso tenha uma propriedade ali que está abandonada, que está um terreno baldio, pode fazer a denúncia, né, através do telefone de contato da CEMUSB, da nossa secretaria ali de que faz as limpezas urbanas.
Qual é o telefone?
Eu vou passar, vou mandar o contato aqui do Disque Denúncia para você, para poder a gente divulgar aqui no nosso canal, mas é importante que a gente já tenha esse trabalho preventivo. Para quê? Para que a gente evite a fumaça dentro do Distrito Sede.
Eu vou fazer o primeiro intervalo, mas eu vou fazer uma denúncia que ninguém nos ouça aqui. Mas de frente aqui à faculdade São Lucas, tem um terreno ali, antiga Ubra, tem um terreno ali que já encontraram inclusive leões, onça, leopardo, tigre, já encontraram de tudo ali, e o dono nunca limpou, a prefeitura também nunca se manifestou, já fica esse registro aqui, de frente à Ubra. Diz que já encontraram ali leões. Estão caçando javali, diz que já estão se mobilizando para caçar javali ali naquele terreno, que o mato é muito alto, está no centro da cidade. Ninguém se movimenta, nem a prefeitura também. Já fica o registro aqui para amanhã o dono de não dizer, olha, ninguém falou nada, eu estou falando, tomara que ele tenha me ouvido. Eu volto já já.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda, a minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar, refrescar, refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
A informação precisa, com credibilidade.
Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Hoje eu levantei da cama, tomei meu café e fui pro Banco do Povo com os meninos e as mulheres. Pense numa grana boa, irmão, com um jurinho bem baixinho, então. Só preciso de um dinheiro para o rango, né? O leitinho das crianças e o salãozinho da mulher. E no Banco do Povo não tem migué. No dinheirinho pro negócio eu boto fé.
Pode acreditar, dinheirinho pra você investir no seu negócio. Urbano, rural e crédito pessoal. Mais informações, 30-26-45-91. Na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
É o Banco do Povo.
A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá.
De volta à Voz do Povo, em seu segundo bloco, hoje com a presença do tenente-coronel Marcelo Duarte, ele é da Defesa Civil e também chefe da Casa Militar da Prefeitura da Capital. Telefone 99214-5306, o WhatsApp da Voz do Povo. No bloco anterior, ele discorria a respeito das medidas preventivas e não curativas das questões que vão ser enfrentadas daqui a pouco. E o telefone está aí, 99214-5306, para você mandar sua mensagem para nós. Marcelo, do ponto de vista logístico, como está hoje a prefeitura entre instrumental humano e de serviço para fazer face a essa demanda que já é uma perspectiva de que vem forte?
Nós, né, agora no primeiro semestre, em decorrência dos fatos que ocorreram entre o final de março e o mês de abril, o prefeito decretou, com base no subsídio da Defesa Civil, a situação de emergência no município com relação às inundações. Nós estivemos, inclusive, em Brasília para defender essa situação com relação à manutenção e o reconhecimento federal. E aí agora nós tivemos aí na semana retrasada o reconhecimento federal da situação de emergência em decorrência das inundações. Isso possibilitou, através do município de Porto Velho, que nós habilitássemos o município com relação ao saque FGTS Calamidade, onde a população afetada, né, nessas comunidades pode sacar o seu FGTS até o valor de R$ 6.280 para poder subsidiar algumas ações ali para recuperação com relação às inundações. Além disso, foi aberta uma linha de crédito específica para essas comunidades ribeirinhas. Então, cada família pode receber o valor de até R$ 35.000 reais. Isso é importante a gente frisar. E a família tem um ano de carência para iniciar a pagar esse empréstimo, e se pagar em dia, o valor final do empréstimo fica em R$ 21 mil reais. Então, ou seja, ele vai pegar aí um empréstimo de 35 e ao final vai pagar 21, porque o juros anual é de 0,5%. Então a Caixa Econômica mobilizou para poder disponibilizar esse recurso. Isso já vai ajudar o que? A preparação dessas famílias para estarem vivenciando o que vai ocorrer no segundo semestre. Então, além disso, a Prefeitura de Porto Velho solicitou do governo federal um recurso para poder a gente já trabalhar a parte de assistência a essas famílias, para poder fazer chegar cestas básicas, águas, né, em complementação ao que nós já fizemos, né? Então, isso já vai ajudar numa pré-estiagem. E o decreto federal, né, o reconhecimento do decreto federal, possibilita que a gente possa pedir a ajuda do Exército, pedir ajuda da Marinha. Nós tivemos, inclusive, em Manaus, né, para poder solicitar a questão do barco hospital da Marinha, para poder ajudar a fazer assistência a essas famílias. Lembrando que nós não estamos falando só de Baixo Madeira, estamos falando, por exemplo, de uma comunidade que foi afetada, de Fortaleza do Abunã. Então, todo o distrito acaba sendo impactado. Então, o decreto, né, a situação de emergência no município de Porto Velho possibilita que os recursos municipais sejam remanejados para a Defesa Civil para poder prestar esse apoio e, da mesma forma, a utilização de recursos de outras secretarias, como embarcações, como veículos, para que nós possamos dar assistência a essas famílias. Então, nós estamos passando por uma reestruturação, né, que vai ser aprovada a princípio essa semana. Antes a Defesa Civil era só um núcleo dentro de uma superintendência, era uma coordenadoria muito pequena, e o prefeito Léo Moraes, ele determinou que nós estruturássemos essa Defesa Civil, que ela fosse capaz de dar assistência e dar o atendimento à resposta aos desastres para essas famílias, e virou superintendência agora.
Eu me referi agora há pouco à logística. Tem barcos, o que que tem assim?
Então, nós temos hoje, né, uma embarcação na Defesa Civil, e nós temos 4 caminhonetes e mais um caminhão dentro da estrutura da Defesa Civil. E o que, a gente está com os processos abertos agora, está em andamento, né, a gente está na fase de finalização, está na SMCL PGM. Nós passaremos de uma embarcação para 20 embarcações na Defesa Civil. Então, lembrando que nunca houve essa estrutura dentro da Defesa Civil. Com relação aos veículos, também estamos com processos abertos, porque os veículos que nós recebemos, a gente recebeu muito sucateado da administração anterior. Inclusive, apagaram dados dos computadores, então a gente não tem informações com relação às cheias que ocorreram em 2014.
Apagaram dados?
Apagaram os dados. Não tem os dados nos computadores. A gente recebeu as máquinas formatadas, e aí todos os dados anteriores formataram e não deixaram nenhuma informação. Não houve uma transição, né? Então, os gestores que saíram da antiga Defesa Civil não passaram as informações. Para que não haja isso numa próxima gestão, o prefeito até determinou que nós fizéssemos todas as informações via Secretaria de Planejamento. Então, foram desenvolvidos sistemas, todos os mapeamentos que estamos fazendo, os cadastros das famílias, os atendimentos estão sendo feitos, estão todos sendo feitos através do sistema que a gente chama de acolher. Isso está replicado num banco de dados dentro da Secretaria de Planejamento, porque independente da mudança, se o superintendente for substituído, se o prefeito houver a troca de gestão, esses dados vão estar lá porque são dados públicos. A gente precisa deles para poder estabelecer as políticas públicas.
Eu gostaria de falar agora sobre atividade delegada. O que é atividade delegada? E mais que isso, na prática, que resultados já podem ser observados, obtidos com essa atividade delegada?
Então, a atividade delegada, né, foi um compromisso do nosso prefeito Léo Moraes. No plano de governo dele, ele já conseguiu implementar essa atividade delegada no primeiro ano de gestão dela. A atividade delegada, os policiais militares, policiais civis, agora o bombeiro, a gente está assinando convênio com o bombeiro essa semana, e a polícia penal, no seu horário de folga, a Prefeitura de Porto Velho paga esses profissionais da segurança pública para poder reforçar a segurança pública no município de Porto Velho. Então, o que foi feito? As áreas prioritárias, onde há a maior convivência no município de Porto Velho. Então, skate park, espaço alternativo, parque da cidade, os corredores comerciais, então locais.
Já há cadastro? Eles já estão atuando?
Os policiais já estão atuando desde dezembro do ano passado, diariamente nesses corredores comerciais, nesses parques. Isso trouxe para a comunidade de Porto Velho, né? Trouxe para quem usufrui desses espaços uma maior tranquilidade.
Eles estão identificados?
Estão identificados. Os policiais, eles trabalham fardados, com colete, armamento da Polícia Militar. Eles são policiais que estão exercendo atividade no seu horário de folga, com a estrutura do Estado, e sendo pagos no seu horário de folga pelo município.
A despeito de ser uma atividade que melhora a segurança pública do Estado, não é uma espécie de cobre o pé e deixa a cabeça do lado de fora? Porque quando o cara sai de uma folga, ele vai para uma folga, ele já prestou um serviço, está cansado. Fale sobre isso.
Então, Arimar, é importante a gente destacar que o Estado, né, ele já possui uma diária especial de reforço policial, que é chamada DERSO, né? Então, os policiais, eles reforçam normalmente no patrulhamento ostensivo. Mas era muito comum em Porto Velho, antigamente, a gente ver esses policiais no que a gente chama de PO a pé, que é o patrulhamento ostensivo a pé. Uhum. Que é esse PO que você conversa com o cidadão, está mais próximo, traz mais segurança ali. Aquela área fica mais coberta de policiamento. E aí existia muita ausência disso, né? Então a gente, como município, a estratégia foi que nós trouxéssemos a sensação de segurança diretamente para o cidadão através do PO.
Há uma seleção? Há critérios?
Há critérios, né? O Comando Regional de Policiamento 1, né? Através do Tenente Coronel Amorim, que é o nosso ponto focal dentro da Polícia Militar, que coordena as atividades delegadas através da polícia, e no município sou eu que estou à frente, através da Secretaria da Centran. O que nós fazemos, né? Então, é importante esclarecer. O policial, no seu horário de folga, ele pode optar por realizar o seu descanso ou fazer uma escala extra. As escalas, elas são de 6 horas e ele é remunerado para isso. Então, o acumulado aí, o policial, ele está tirando uma média de 3 a 4 mil reais a mais no seu recurso, né, que entra ali para a família. No seu horário de folga, ele vai lá, em vez de ele... Era muito comum ver policiais, às vezes, em atividades, por exemplo, como bicos, essas coisas, e você vê que hoje diminuiu muito. Por quê? Porque o policial está investido da farda, está utilizando... E vocês vejam, espaços que eram recorrentes terem furtos, que não, às vezes, não eram nem mais utilizados pela população, por exemplo, espaço alternativo na parte da manhã. Aí existe um número muito grande de furtos. E aí hoje já tem atividade delegada lá a partir das 5h30 da manhã. Skate park, onde dava 7h da noite, todo mundo indo embora.
Onde tem maior influência de público hoje?
Hoje a atividade delegada está focada especialmente nos locais de convivência da comunidade ali, praças, por exemplo, Campo do Abobrão.
Então, esses bens de uso comum do povo?
Do povo, que normalmente, por exemplo, skate park tinha muita recorrência de uso de entorpecente lá.
E assalto também.
E assalto. E agora, com a atividade delegada lá, eu acho que já passaram de 12. Lá, quando o usuário de droga é feito o termo circunstanciado de ocorrência no local da ocorrência. E acaba que o policial nem sai de lá. Ele faz o termo circunstanciado, assume o compromisso à parte lá de comparecer no judiciário, mas já passou de 12.
E nas periferias da cidade, onde o crime prolifera mais?
Então,
a prefeitura pretende chegar lá?
Então, o que nós estamos fazendo? Estamos expandindo cada vez mais o serviço. Lembrando, né, a responsabilidade, ela é do Estado. O município, ele entra como reforça as ações do Estado em parceria. Tem uma parceria muito grande com a Polícia Militar, com a Polícia Penal, com o Corpo de Bombeiros agora que vai entrar, e a Polícia Penal. Mas veja, a Polícia Penal, ela está fazendo um trabalho de monitoramento dos apenados que estão cumprindo medidas com tornozeleira. Arimari, em uma semana, com o trabalho sendo desencadeado ali através da prefeitura, a gente colocou só as áreas de interesse do município, que são esses locais, parques, tudo. Foram identificados 70 apenados que estavam descumprindo a medida, ou seja, estava em lugar irregular, estava fora de hora. Então imaginem, em menos de uma semana, mais de 70 foram notificados, alguns foram até recolhidos para o sistema prisional por descumprir. Ou seja, é o cara que era para estar em casa 9 horas da noite, ele estava às 10h30 num local, um espaço público, que é onde estava sendo utilizado, ele foi notificado, e aí isso diminuiu muito
a
influência.
Qual o contingente hoje dessa atividade delegada?
Hoje, né, nós temos aí, por exemplo, o emprego de policiais. Mais de 150 policiais só da Polícia Militar que são empregados fluxo, né, rodízio por mês. Hoje nós temos por dia aproximadamente quase 60 policiais que entram de serviço para reforçar.
Pô, ainda não vi, eles estão fardados?
Eles estão fardados, estão com um braçal amarelo e um listel na parte de trás do colete. Arimar, eu convido ali, pode ir de manhã ali no espaço alternativo, no final da tarde no espaço alternativo, final da tarde no parque da cidade, final da tarde no skate park, de manhã no skate park. Você vai ver esses policiais atuando, e o que diferencia do patrulhamento ostensivo que é feito pela Polícia Militar, é que eles vão estar com um braçal amarelo, escrito atividade delegada e com o símbolo da Prefeitura de Porto Velho.
Eu vou fazer um intervalo. Quero abraçar o pessoal de Montenegro, Campo Novo, Buritis, Cujubim, Alto Paraíso, Rio Crespo, Machadinho do Oeste, Cacaulândia, Jaru, Ouro Preto, todo mundo ligado aqui na Voz do Povo. Um abraço aí o pessoal da 95.3. Para você que se ligou agora, eu estou com o Tenente Coronel Marcelo Duarte, ele é também da Defesa Civil, mas ele é o chefe da Casa Militar do município de Porto Velho. Estamos tratando de uma série de assuntos relacionados à questão preventiva do que pode vir amanhã com estiagem e tudo mais. Agora falamos então da atividade delegada. Na volta, eu quero falar a respeito da Guarda Municipal. Eu volto já.
Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem.
Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69 9909 3159. SESI Saúde,